Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Arthur Lira, além de comentários dos nossos colunistas.
O tribunal, por unanimidade, conhece.
Esse é o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF.
Do recurso e dá provimento aos embargos de declaração para, nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República, rejeitar integralmente a denúncia oferecida contra Arthur César Pereira de Lira.
A primeira turma do STF decidiu, por unanimidade, arquivar uma denúncia por corrupção passiva contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Foi uma vitória do Lira, sem dúvida nenhuma, mas existem outros casos pesando contra o presidente da Câmara, como, por exemplo, dos robôs em escolas pobres de Alagoas. O Leonardo Sakamoto levantou uma questão importante desse tema.
A grande pergunta que se coloca, né, de tudo isso, Fabiola, é: ó, você teve aliado do Lira, assessor do Lira, doador de campanha do Lira sendo envolvido nesse esquema. Eles vão matar no peito, tipo Anderson Torres com Bolsonaro? Ou eles vão chegar e em algum momento a Polícia Federal fala? Eles falam com Lira, né? Será que eles vão fazer isso? Né? Será que eles vão colocar? O Lira está falando que cada CPF é um CPF, ou seja, cada um por si, Deus acima de todos. Né? Será que na hora H o pessoal vai entregar o Lira, vai manter ele fora? Cenas dos próximos capítulos, e neste caso isso influencia muito, porque isso diz respeito ao equilíbrio de forças. Lira e outros líderes do Centrão estavam emparedando Lula, e agora a Polícia Federal, se o Lula disse que não tem nada a ver com isso, mas a Polícia Federal empareda o Lira.
Segundo Thales Faria, o Lira está bem irritado com a ação da Polícia Federal.
A verdade é que o cerco ao Arthur Lira, eu ia até dizer que o cerco ao Arthur Lira está se apertando. Não está se apertando. Se apertou. Ele está muito irritado. O que eu apurei junto a parlamentares próximos a ele é que ele está muito irritado e, reservadamente, tem dito aos aliados que está sendo alvo de um ataque especulativo do governo. Ele já reclamou com o presidente da República ontem, também reclamou com o diretor da Polícia Federal, do que chamou de vazamento, e publicamente ele diz que não se sentiu atacado com a revelação de envolvimento do seu assessor, no caso desses kits de robóticas superfaturados. Diz que não é homem de passar recibo, conforme ele falou para os aliados dele. Mas insiste, se o presidente Lula não estancar esse ataque, ele vai se ver obrigado a reagir.
A colunista Mônica Bergamo, da Folha, contou que o Lula está até disposto a fazer um acordo com Lira.
O que a gente sabe do Palácio do Planalto é que o Lula está disposto a fazer um acordo com ele, né? O Lula sabe que, nesse momento, o melhor para o governo, para dar maior tranquilidade ao governo, é fazer um acordo com Arthur Lira. Mas até que ponto vai esse acordo? Até onde o Lula vai querer ceder? Também o Arthur Lira vai ter que ceder algumas posições aí. O Lula não está disposto a se entregar completamente e deixar o governo, a execução de tudo, nas mãos do Arthur Lira. Não teria nenhum sentido, né? Um governo recém-eleito. Então está nesse momento, quer dizer, na tentativa de um acordo. A gente, essa situação faz com que a gente se recorde do governo Dilma com o Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha fala na biografia dele que eles partiram para um confronto, todo mundo atirou e todo mundo morreu, porque também o Eduardo Cunha, ao radicalizar absolutamente, acabou preso.
É por isso que, quando a gente fala em meio ambiente e na questão do clima, a gente não está falando contra os produtores que trabalham corretamente e que preservam.
Esse aí é o presidente Lula.
As pessoas sabem que não pode destruir os rios. As pessoas sabem que não pode plantar no Pantanal. As pessoas sabem que não pode plantar na Caatinga. As pessoas sabem que não pode plantar na Amazônia. Nenhuma pessoa honesta vai poder derrubar uma floresta para plantar, porque nós temos 30 milhões de terras degradadas que podem ser utilizadas para a gente dobrar a nossa produção. Agora, quem quiser agir como bandido e for desmatar, vai ter que sofrer as penas da lei, porque a gente vai preservar esse país.
O Lula falou na abertura da Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães. Aliás, por falar em desmatamento, na segunda-feira a ministra Marina Silva fez um pronunciamento por ocasião do Dia do Meio Ambiente. Vamos ouvir.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, data criada há 50 anos para estimular a reflexão sobre os riscos da destruição ambiental e principalmente promover ações necessárias de proteção. Passado meio século deste alerta, sabemos que não fizemos o suficiente e chegamos à situação atual. Mudanças no clima, com secas e enchentes cada vez mais severas, poluição do ar, rios e oceanos, desmatamento fora de controle, extinção de milhares de espécies animais e vegetais. A crise climática atinge a economia e principalmente as pessoas mais vulneráveis. Hoje é dia de termos consciência de que nosso tempo para agir está se esgotando e assumirmos definitivamente o que a ciência nos diz. Ou respeitamos a natureza e fazemos dela uma aliada, ou inviabilizaremos nosso futuro.
E esta questão de ordem minha se refere, nesses artigos, ao afastamento e substituição do deputado André Fernandes da Comissão Parlamentar Mista do Inquérito pelos motivos dos atos golpistas de 8 de janeiro.
Esse aí é o deputado federal Rogério Correia, do PT, pedindo o afastamento do deputado André Fernandes do PL da CPI dos atos golpistas. A questão gerou bate-boca, mas o presidente da CPI, deputado Arthur Maia, se negou a afastar Fernandes.
O deputado Rogério Correia fez uma questão de ordem, o deputado Felipe Barros fez a contradita, a mesa vai decidir. E decide no sentido de indeferir a pretendida questão de ordem, haja vista decisões anteriores daqui do Senado, da Câmara e do próprio Congresso Nacional, de que não existem deputados pela metade. Ou o deputado é deputado e pode participar de qualquer colegiado dessa casa, ou não é e não pode fazê-lo. Para além disso, eu quero dizer também que essa indicação de membros de CPI não compete ao presidente do colegiado, e sim aos líderes partidários. Portanto, indefiro a questão de ordem, mas sem nenhum prejuízo posso encaminhar, já presidente, que o deputado presidente, Rogério Correia entende que eu deveria encaminhá-la ao presidente.
Eu não solicitei a
partir daí, presidente, eu passo a palavra.
Eu não solicitei a vossa excelência.
Ainda nesse assunto, Correia acabou discutindo com o senador Marcos Duval do Podemos.
Então a festa de Selma foi um ato de golpe no Brasil, ou tentativa de golpe. Lembrar que quebraram aqui o Senado Federal, todos bolsonaristas, não identificaram nenhum infiltrado, todos eram bolsonaristas. Todos eram bolsonaristas, não se tem prova de nenhum que não fosse bolsonarista ou que se não decretasse. O senador não manja de nada, manja só de outras coisas, podia ficar em silêncio.
Esse não foi o único bate-boca dessa sessão da CPI dos atos golpistas. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, discutiu com o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL.
Agora, aqui está o filho do ex-presidente Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. Não poderia estar nessa CPMI também.
Presidente, eu fui acusado injustamente de ter 24 indiciamentos ou 24 processos. Eu queria deixar claro aqui que isso é uma mentira, tá? É uma velha estratégia da esquerda repetir a mentira até que ela se torne verdade.
Não, eu não falei que o deputado tinha 24. Deputada, falei o pai dele.
Convidado do UOL Entrevista, o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo afirmou que a CPI é ruim para o governo.
Eu não sei para onde vai essa CPI, tá certo? Eu acho que CPI nunca é uma coisa boa para governo. CPI não investiga oposição. CPI só tem poder quando se volta para o governo. O governo sabia disso há muito tempo, tá certo? Diziam, não, mas nós vamos segurar a CPI. Eu digo, você tente segurar as águas do Rio Amazonas com as duas mãos. É a mesma coisa de tentar segurar uma CPI. Ela naturalmente se volta contra o governo. Agora, eu acho que isso depende também se o governo tem coisa para ser investigado. Eu vejo muitas ilações. Ah, porque né, o governo foi responsável, o governo, como se o governo tivesse preparado o 8 de janeiro. Não é verdade. Meia dúzia de alucinados invadiram as repartições públicas cometeram crimes e vão ser investigados. Houve falha no sistema de inteligência? É evidente que houve falha no sistema de inteligência. A falha significa dolo? Não necessariamente.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! UOL.